Olá a todos, bem-vindos ao meu vídeo de cada um espaço para conversar sobre os anos 92.000. Eu sou o Tiago Maurício e tenho comigo o Tiago Carreira.
Olá!
A Joana.
Olá, bom dia!
E o Marco.
Alô, alô!
E o tema de hoje é... Brinquedos! Na altura em que a internet ainda era uma miragem, esta malta brincava com coisas analógicas feitas de um plástico duvidoso dos anos 90. E aí hoje, o Diablos entretinha-nos por horas. E pega-monstros eram os terrores das raparigas no recreio. Joana, tens alguma história com pega-monstros que queres partilhar connosco?
Tenho sim. Para mim, os pega-monstros viviam entre o limite do terror e da beleza. Eu realmente gostava bastante dos pega-monstros. Achava engraçado aquele material viscoso, nojento. Mas ao mesmo tempo, eles ficavam sujos com muita facilidade. E quando realmente nós começávamos a ver aquela amálgama de lixo, eu já não gostava mais de brincar. Mas depois começámos a ter alguns colegas que percebiam que se aquilo se lavasse o pega-monstro, ele voltava a ficar maravilhoso. Mas havia sim alguns colegas maldosos que mandavam aquilo ao cabelo e à roupa, e realmente era um tempo em que os rapazes eram irritantes. Quer dizer, eles continuam a ser, mas pronto.
Então, eu também gostava muito, na altura, de irritar pessoas com pega-monstros. E o pega-monstro ficava cheio de cotão e cabelo. E eu lavava muitas vezes com um sabão. E também aprendi que com álcool etílico também ajudava a colar-se ainda mais nas pessoas.
Mas ficava limpo mesmo? Ou só ficava outra vez pegajoso?
Ficava, primeiro lavava limpinho com sabão, para ficar limpinho, e depois com álcool etílico. Eu não sabia, mas na altura eu andava a desinfetar pessoas, andava pega-monstros a chapá-las em caras e mãos, a desinfetar pessoas, que aquilo era tudo banhado em álcool etílico.
Um presságio de 20-20.
Então, what the fuck?
Exatamente. É quase tão what the fuck quanto, por exemplo, os matutolas. Vocês lembram-se dos matutolas?
Eu
hoje não sei muito bem como é que era suposto brincar-se com aquilo, porque parecia-me só idiota.
Acho que aquilo era só basicamente uma coleção.
Não, nada disso. Vocês não sabiam brincar às matutolas? É suposto vocês fazerem uma distribuição numa superfície limpa de matutolas, assim, todos, enfim, a superfície tinha de ser limpa e lisa. E o objetivo era tu, com um só matutola, tu só podias me lançar uma vez o teu matutola, e os matutolas que tu derrubasses ficariam para ti.
Então,
uma espécie de bowling.
Exato, era bowling, mas com matutolas. E como uma matutola tinha várias formas, tu podias escolher aquele que era mais indicado para dar cabo de mais matutolas. Caso rebolasse mais, por exemplo, uma matutola com uma forma mais redonda, e davas cabo de outros matutolas. E era assim que se brincava. Vocês não brincavam assim?
20 anos depois, já sei como é que se brinca com as matutolas, finalmente.
Acho que temos que combinar brincar de matutolas, porque eu nunca brinquei a sério, então. Sinto-me triste e desiludida.
Eu só fazia isso com berlindos, não é? A malta jogava ao berlindo. Vocês não?
Pois, é verdade. Por acaso, na minha escola, as meninas não costumavam brincar com os berlindes. Os meninos eram um bocadinho ciosos desse espaço. Então, as meninas ficavam um bocadinho de fora.
Eu jogava muito aos berlindes com rapazes e raparigas e era muito giro. Eu fazia muitas barrocas. Não sei como é que se chama ao orifício que vocês faziam no chão. Nós chamávamos barroca.
Eu acho que também era esse o nome que dava.
Pois, tinha ideia que sim.
Vês, nem sei o que isso é.
É o buraco.
Agora fico triste com os meninos da minha escola que nunca me deixaram brincar com berlindes.
Mas eu gostava muito dos berlindes, porque eu conhecia, eu fazia muitos amigos com os jogos do berlindes. Eu acabei por ser muito bom a jogar e derrotava quase os meninos todos.
Tu também tinhas um saco com berlindes?
Eu tinha até aqueles... Como é que chamam aquele muito grande? Eu chamava ele o mata-todos, aquele que era assim grandão. Aquele era proibido. Que
acho
podia jogar,
acho que ele tinha vários nomes.
Pois.
A bazuca, acho eu, era um deles.
Também passei muitas vezes muitas vergonhas, porque chegava às salas de aula com as calças todas sujas de terra, porque nós jogávamos sempre em terrenos cheios de barro ou areia. E levei muitos sabões da minha mãe também, para estragar calças e assim, para andar sempre com os joelhos no chão.
Olha, e vocês, enquanto rapazes, tiveram alguma pista de corridas de carros?
Sim, Sim, senhor.
Eu adorava. Eu desenhava as minhas pistas na terra e depois escolhia um tronco de árvore para ser o meu carro e fazia estas pistas.
Ah, tu era assim mais analógica. A minha era daquelas que tinhas um comandozinho com fio e andava ali. Mas aquilo era muito irritante porque o carro saía sempre disparado na primeira curva.
E acontecia-te aquilo às vezes não funcionar? Despertou em ti o teu engenheiro de hoje para perceber porque é que aquela porcaria não funcionava?
Ah, sim, várias vezes. Claro que depois nunca conseguia voltar a metê-los na forma original, mas pronto, olha, servia para descobrir alguma coisa.
Eu gostava imenso de brincar com essas pistas, que aquilo tinha que se encaixar realmente muito bem e aquela parte metálica tinha que ficar mesmo perfeitamente encaixada. E mesmo assim era aquela surpresa de que quando ligavas, eventualmente aquilo poderia não funcionar. Mas aquilo era incrível, porque o carro andava muito rápido. Eu achava aquilo ligeiríssimo.
E eu achava imensa piada quando a pista tinha loops.
Isso.
Né? E ele saía disparado.
Exato. Nunca funcionava.
Era espetacular.
Sim, até porque depois aquilo para encaixar direito também nunca corria muito bem. Mas eu achava incrível. Eu gostava muito de estar com amigos meus, rapazes, que tinham essas pistas. Porque achava aquilo... Epá, como é que é possível? Até porque muitos dos brinquedos mais assim para meninas não tinham essa parte assim tão avançada de uma coisa que se ligava e que o carro andava rapidíssimo. Por isso também gostava imenso. Um dos presentes que a minha mãe ofereceu ao meu pai, e é verdade, é mesmo a minha mãe ofereceu ao meu pai, foi um carro telecomandado. Eu achava aquilo giríssimo. Mas eu achava aquilo muito giro de poder controlar o carro. Depois já era assim um carro grandão, então dava para fazer manobras, era giro. Vocês tiveram carros telecomandados?
Sim, tive uma série deles. Acho que praticamente todos acabaram em distribuição, mas pronto.
Os meus também.
Porque, pronto, começou que gostava de ser de rapaz, não é? Tinha sempre aquela curiosidade de ver o que é que acontecia quando ele se espetava na parede, por exemplo, ou contra uma árvore, ou contra um calhau, e às vezes lá ia um bocado de uma peça fora.
Porque o desfecho era muito misterioso, não é? Tu tinhas de descobrir o que é que poderia acontecer mais quando espetavas um carro contra uma árvore.
Será que se ele for contra uma pedra vai partir-se mais ou menos do que se for contra uma árvore?
Estás a ver?
Ou será que passa por um portal espaciotemporal e não se parte?
São tudo questões muito, muito legítimas.
Não, que bom que o Maurício tirou isto da cabeça dele quando era miúdo, porque se ele agora tentasse fazer o mesmo, era um bocado mais perigoso.
Não, sabem o que é que eu acho? É que isto era um método científico já a surgir na cabeça do Maurício, do ponto de vista de vamos testar a hipótese A, a hipótese B, a hipótese C e ver quais são os resultados. Ele é um rapaz sistemático, temos que compreender.
É verdade, era só a sua veia experimental, o cientista, a surgir. Ainda bem que ele estragou esses carros telecomandados, então.
É por isso que ele hoje é tecnicamente mais proficiente do que seria se não tivesse feito essa experiência.
Diz que sim.
Olha, e vocês brincavam com alguns dos brinquedos que as meninas brincavam? E eu vou-vos dar exemplos dos meus brinquedos, já que estou aqui em minoria. Por exemplo, um brinquedo que eu adorava eram as Polly Pockets e os Pinipons.
Não, mas já falas nas coisas. Eu brinquei com os como é que se chamavam aqueles? Os Trolls.
Os Trolls eram mais unissexo, né?
Mas pronto, assim, em termos de bonecos e brinquedos.
Sim, entendi. Era o brinquedo que tu brincavas. Eu gostava muito das Polly Pockets porque era simultaneamente pequeno e tu poderias ter vários tipos diferentes de Polly Pockets, de ambientes. Tinhas a casinha, tinhas a piscina, tinhas as várias coisas que elas podiam fazer. E aquilo era pequenino e muitas deles a casa dobrava-se, isto era uma espécie de uma caixa estilizada e que podias levar para todo o lado. Eu não gostava muito de levar brinquedos para a rua. Desses, porque achava que se podiam perder, estragar, alguém poderia ficar com eles, mas achava engraçado aquela coisa de poder arrumar depois os brinquedos e as bonecas ficavam todas lá dentro. E é engraçado como esses brinquedos, e um que vocês de certeza que tiveram foram os Playmobiles, era que estes brinquedos tu poderias sempre comprar mais coisas e os bonecos continuavam a fazer parte da expansão, digamos assim, dos brinquedos. E então aí eu gostava dos pinipons e ainda para mais tinha pinipons, eu acho que já vários, depois dos meus irmãos e toda a gente juntava, então aquilo já era um grande reino dos pinipons. Vocês tinham, acredito que se calhar vocês tivessem Playmobiles, vocês tinham?
Eu cheguei a ter pequenas coleções, não coleções, eram Playmobiles que eu ia herdando de primos, então eu tive, junto Sim. com Legos, eu ia criando esse sentido de coleção com Legos, por exemplo, eu ia recebendo Legos e alguns traziam Playmobiles e outros brinquedos. E é muito giro, eu gostava muito de fazer essas brincadeiras com os meus amigos, fazer casas com Legos e depois andar com os Playmobiles, visitar as casas.
É a parte gira do Playmobil que eu acho que era simultaneamente a parte boa do Lego, da construção, com a parte do arquiteto que o Playmobil tinha. O Playmobil da esquadra, o Playmobil da ambulância, o Playmobil agricultor, o Playmobil que tinha o carro.
Mas isso havia tudo para o Lego também.
Sim.
Toda uma cidade, não é? De Lego City, que conseguias construir toda um quarteirão em Legos, era muito divertido.
Eu tenho que partilhar com vocês que os Playmobiles que nós, eu e os meus irmãos, fomos tendo, como dizia o Marco, foram sendo herdados e colecionados, e então hoje é uma caixa gigante que a minha mãe nunca quis dar e guardou religiosamente. Então agora com a minha filha voltámos a abrir aquela caixa e claro que o entusiasmo meu era muito maior do que o dela em voltar a montar todos aqueles, o hospital e as coisas, e eu, estás a ver, olha aqui o bombeiro e a médica, e ela a olhar e a ver bonecos e eu a ver toda a minha infância ali a passar pelos meus olhos.
Agora vai ser a Joana a tirar os brinquedos da mão da Luísa. Brincadeira, meu.
Nessa mesma lógica também tiveram mecanos ou não?
Ah não, eu não cheguei a brincar com mecanos, mas sei o que é.
Eu também não.
Isso era um subgrupo dos Legos, não era?
Mecanos? Não, eram assim umas chapas de metal com buraquinhos. Uma espécie de tipo de Lego técnico, mas feito de metal.
Ah, que basicamente tinha mesmo uns parafusos e umas...
Sim.
E umas porcas para brincar.
Exatamente.
Eu acho que me lembro de ver isso. Achava isso incrível.
Aquilo era espetacular. Só tive um, acho eu, ou dois. Mas era bem divertido. Dava mesmo aquela sensação de seres o mecânico ali de...
Bob o construtor.
Exato.
E vocês guardaram brinquedos como a Joana estava a descrever? Eu guardei imensos matutolas e matutazos. Eu sei onde é que eles estão ainda lá em casa. Eu
acho que só tenho Legos.
Eu fui passando sempre aos meus irmãos. E quando chegou o meu irmão mais novo, houve muitas coisas que depois dele deixar de usar... Foram embora com muita pena minha, mas foram embora e ainda bem. Outras, sei lá, jogos de tabuleiro, como estávamos a falar, os traga-bolas e essas coisas, alguns ainda ficaram, mas é isso. Vocês jogavam traga-bolas?
Não,
eu joguei traga-bolas, era tão viciante. Entalei tanta mão de tanta criança.
Será aquele jogo que tinha uns hipopótamos que comiam bolas?
É que sim, senhor.
E vocês, acontecia-vos desaparecerem as bolas para não sei para onde, com a violência com que jogavam e depois de terem que ir descobrir debaixo de um armário onde é que elas tinham ido parar?
Sim, eu levava com elas na tola também, porque como o hipopótamo às vezes não trincava completamente a bola, entalava e a bola saltava disparada para qualquer direção. Era imprevisível. E se lembram, o jogo tinha 4 hipopótamos, eram 4 jogadores, portanto era muito provável que uma criança apanhasse com a bola. E eu sou uma pessoa com muita sorte, então apanhava a bola muita vez de cabeça.
E tu, Tiago, o que é que tu brincavas mais?
Eu sei que tive tazos, estavas a falar disso, e curiosamente, há não muito tempo, eu voltei a vasculhar algumas das coisas que tenho guardado em casa dos meus pais e encontrei um porta-tazos. Epá, a alegria que eu senti quando vi aquilo.
Então... Tu ainda tens um porta-tazos, espetáculo.
É, eu acho que vou tirar uma fotografia daquilo e enviar-vos.
Boa, faz isso.
Tira, vamos pôr no Instagram. Mas como é que tu brincavas aos matutazos?
Não me lembro de muitas coisas, mas há uma coisa que eu me lembro, que eu joguei como muitos de nós jogámos, que era tentar roubar tazos aos outros colegas, não é? Portanto, fazíamos um monte de tazos, atirávamos um tazo para cima do monte e aqueles que ficassem virados ao contrário passavam a ser nossos. Eu sei que gastei para aí 2 montes de tazos uma vez e os perdi todos, tipo em 15 minutos ou uma coisa assim. E fiquei muito chateado e acho que é uma das razões pelas quais eu hoje em dia não sou assim tão adepto de jogos de casino. Portanto, foi uma aprendizagem para a vida.
Muitos tazos. A roubar negócios a casinos, sim, desde 1990.
Isso é muita batata frita.
Yeah.
Até porque eu não comia muitos nem bolicaus, nem batatas fritas. Portanto, eu nem tenho bem a certeza como é que eu ganhei esses tazos todos.
Andaste a roubar aos outros meninos.
Tenho ideia que foi no jogo que fui ganhando. Mas quem tudo quer, tudo perde. E perdi todos aqueles que tinha. Eu, na verdade, nem sei se o porta-tazos que tenho lá em casa era meu ou do meu irmão. Possivelmente era do meu irmão, porque eu perdi os meus todos.
Ah, ok. Eu jogava de maneira semelhante, mas era com os tazos todos em cima de uma superfície, lisa. E a ideia era fazer uma cunha e fazer com que eles virassem, portanto, saltassem e dessem a volta. E ficassem virados ao contrário.
Uau, muitas técnicas.
Sim, isso fazia-se quando já estava só um tazo em cima da mesa, quando não estavam sobrepostos com mais nenhum. Pelo menos era assim que eu jogava.
Ah, ok. Eu era só mesmo pô-los em cima da mesa assim espalhados. Um bocado como Mikado. E depois tentar virá-los.
Eu gostava mesmo de colecioná-los. Eu tinha uma caderneta, então colecionava todos. Havia dos Looney Tunes, do Chester Cheetah, o tipo dos pacotes dos Cheetos.
Uhum.
Ele tinha várias séries. E saiu na altura um Master Tazo, que era um Master, era de plástico, duro, e era muito grosso. E esse ganhava todos os tazos, porque na prática era um monte de 5 tazos todos colados uns aos outros. E, enfim, soltava.
Mas era de plástico, não era?
Era plástico duro, era muito mais grosso que o comum tazo. E era o... Enfim, quem jogava com aquilo ganhava sempre.
E por falar em coleções e cadernetas, vocês tinham um clube de cromos nas vossas escolas? Ou não?
Clube de cromos não, mas havia muita gente que trocava cromos. Muita gente, principalmente dos mundiais, dos euros. É assim o que eu me lembro, mas também muito porque a minha irmã era maluca por fazer as coleções dos euros e mundiais de futebol. Mas eu sei que eu tive um, e aqui vocês não se podem rir, eu tive uma coleção de cromos que foi da Bela e o Monstro, tá? Era super fofinho e eu gostei muito de fazer essa coisa. Sem rir, meninos.
Oh, respeito. É fofo. Eu fiz uma coleção com raças de cães, da Bulicau. Isso, eu lembro-me. Muito orgulho de ter colecionado todos. Comi muito Bulicau naquela altura.
E tu, Tony, tinhas alguma coleção particular?
Não, eu acho que cheguei a começar várias coleções. Cheguei a começar uma coleção de selos, que acho que reuni para aí meia dúzia. Cheguei a... Na verdade, a única coleção que eu fiz mesmo foi quando surgiu o euro, que eu comecei a fazer a coleção de uma moeda de cada país. Nada de extraordinário, como havia alguns colecionadores que colecionavam moedas de cada ano. Não, eu fiz a coleção básica das moedas de cada país, dos países iniciais do euro, e nunca cheguei a acabar a coleção, porque também ia colecionando com aquilo que aparecia, não fazia uma procura intensiva, mas nunca cheguei a acabar. Mas estive bem perto.
Descobrimos que o Tony nos anos 90 tinha 90 anos, porque ele colecionava selos e moedas.
Exato.
É o passatempo de pessoas um bocadinho mais velhas.
Olha, para ti que tu estás distraído, se eu colecionava moedas de euro não era nos anos 90.
Ah, sim.
Ah, pois corta.
Já fui entalado.
Pois é. É assim, já que estamos a chegar ao fim do nosso tempo, eu acho que vamos continuar a nossa conversa no próximo episódio. Portanto, esta foi a primeira parte da nossa experiência com brinquedos. Gostaram? Partilhem as vossas histórias sobre este tema ou qualquer outro tema que queiram ver requentado neste pasquim. Obrigado por ouvirem e não percam o próximo episódio, porque nós também não.